E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu, o seu, o nosso podcast de nutrição, NutritionCast. Quanto tempo? Eu sou o Jefferson Bittencourt, nutricionista. Estou aqui com o Guilherme Falcão e hoje a gente vai falar sobre café, o glorioso, a bebida mais consumida no mundo, depois da água. Não é isso? Eu sei das estatísticas aí.
E no Brasil, a última POF, 2017-18, né, que foi publicada no ano passado, mostrou que o café superou o arroz no Brasil. Ou seja, é o alimento e bebida mais consumida, exceto, obviamente, a água.
Que loucura. A gente vai conversar bastante, porque o café, apesar de ser maravilhoso, sensorialmente falando, da energia, né, etc., tem que ser consumido com responsabilidade, né? A gente vê hoje que no consultório há muitas nuances, as pessoas abusadoras de café, com bebedores noturnos de café.
Perfeito, assim. No doutorado a gente buscou explorar justamente o que motiva o consumo de alimentos fontes de cafeína, dentre eles o café. E a gente verificou que provavelmente, né, uma das conclusões que a gente chegou é que essas pessoas que você comentou, né, que fazem o uso mais regular, para não dizer abusivo, de cafeína,
o uso, né?
Que...
tipo usuário de droga, o uso.
É o uso. O pessoal usa, sim, quando a gente fala, vai escrever, o paper usa esse termo. É porque geralmente o efeito da dependência à cafeína é uma substância psicoativa, né? Então, pode causar mecanismos similares à dependência a outras substâncias, né, que também são psicoativas. Então, o efeito da expectativa daquilo que pode trazer para você, que no caso do trabalho, aspecto da cognição, do foco, concentração, né, nos estudos, isso é muito forte. E no esporte tem aspecto da performance. O efeito placebo, que também é muito forte na cafeína. E a gente não sabe o que realmente provocou o efeito final, o produto final. Que pro esporte tanto importa, né? O importante é o cara chegar em primeiro lugar. Mas a gente tenta estudar isso, porque quando a gente vai avaliar a substância café, controlada por placebo, um experimento, a gente tenta fazer testes com placebo aberto, para ver se de fato não foi o efeito placebo que induziu aquele efeito e não somente a cafeína.
Olha aí, vocês estão vendo, né? Estamos aqui com praticamente um doutor em café, está fazendo doutorado com o uso de cafeína, já concluiu. Então pronto, doutor em café agora. Maravilha. E antes da gente dar início, já vindo um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje no podcast, agradecer a nossa equipe, então nas pessoas de Dandara, Vinícius, Matheus, e hoje com a presença ilustre, que já a gente vai ter gravação com ele também, o Felipe. Dá um salve, galera. Olha aí. Então, a equipe que nos agracia com a sua presença e participação. E, Guilherme, vamos lá. Então, sobre café, é um alimento amplamente consumido, é um alimento, uma bebida, né, que a gente faz na forma de infusão, na forma de decocção. Pior que tem gente que faz, né?
Sim.
Que faz café na forma de decocção também.
Assim como outras bebidas em infusão, o ponto correto, tem até uma grande empresa de café, né, japonesa, que se chama 89.1 graus Celsius, que seria o ponto perfeito
da temperatura da água para a extração.
Para a extração do café na melhor qualidade possível. Então, dependendo da forma que você faz o preparo da bebida, e aí tem artigos que são bem legais que mostram isso, assim. A bebida da forma que o brasileiro faz, que é coada, é onde tem uma menor extração de cafeína, né? Assim, em torno de 30 a 50 miligramas para cada 100 ml. Agora, quando você vem para outras formas, né? Prensa francesa, a cafeteira italiana, o espresso, essa brincadeira pode ir para 100, até 200, 250 miligramas.
Por 100.
Para cada 100 ml da bebida. Então, realmente, depende muito da forma de extração, isso vai aumentar substancialmente o teor de cafeína.
Sim, dependendo principalmente do tempo de contato da água com o pó, certo?
Pressão
também aumenta.
É porque você, quando a pressão faz com que você atravesse a molécula e acaba lavando, né, as substâncias para dentro da bebida.
Faz sentido.
maior do que da forma somente usando a gravidade.
Sim, então por isso que um expresso, mesmo a água tendo um tempo de contato curto, o teor de cafeína é maior.
É maior. Né? Então, outras bebidas que são mais suaves, que é a técnica do V60 e tal, que é uso em aspiral, né? Ele prolonga o tempo de contato com a água, isso faz com que tenha aí mais compostos clorogênicos, então aquele gosto mais levemente mais ácido, mais frutado, ele é maior nessa forma de preparo do que o coado que a gente tem no Brasil, que é simplesmente uma questão cônica, tem o filtro e passa. E o expresso ele é muito forte, e pode ter vários motivos para ele ser forte. Um deles é a quantidade de pó em relação à água, que é o mais óbvio.
A pressão.
E o outro é a torra, né? A escolha do grão que você vai usar, a moagem, quanto mais
a mais fina,
partícula, né? Você consegue extrair um teor maior de cafeína e o gosto fica mais forte, né? Então várias coisas podem mudar isso, essa experiência com a bebida.
Vocês estão vendo que a gente vai da ciência ao gourmet, né? Vocês estão vendo?
Ah, é que você entrou nesse mérito. Eu tô de boa.
Não, mas é isso. É um podcast sobre café. É pra falar de tudo. Não é só pra falar do efeito na dopamina, do efeito no receptor. Não, é pra falar de adenosina, é pra falar desde o método de preparo. Até a qualidade do pó, até o composto que podem ter no pó, que são indesejados.
A que você falou na qualidade do pó, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, tem muita gente que...
Então, rapidinho, vamos numa ordem, olha só. A gente vai começar, a gente vai falar do pó, vamos falar do preparo, depois do consumo, depois do efeito fisiológico.
Pode ser.
Pra seguir uma ordem lógica, e até a saída.
Então,
pronto.
Então, em relação à qualidade de pó... Recentemente uma colega, professora também na universidade, falou assim: ah, eu evito consumo de café muito pela gastrite no caso nervosa, que faz todo sentido você evitar enquanto há crise.
Sim.
Né? Depois de tratado, ok, você consegue resgatar o hábito. Uma das coisas que eu pautei para ela foi que o nosso café é muito ruim, então o café que a gente compra é de torra muito forte, isso aumenta consideravelmente o teor de acroleína, que não é uma substância interessante, ela é potencialmente cancerígena e tal. Muito porque o café que não é de qualidade, ou a própria indústria que faz a...
Torra mais para mascarar essa baixa qualidade.
Exatamente. Então, um café ruim. O café mais verde, que a gente chama, né? Ele geralmente é mais cheiroso, mais frutado e agride menos o estômago.
Sim.
Né? Então, eu só poderia ter uma experiência mais agradável com café sem agredir o estômago, sem se abdicar do consumo, afinal a pessoa gosta.
Né? Dica prática, então quando for no mercado, quando a gente escolhe um Melito ou qualquer outro, não estou falando da marca especialmente, mas um café lá extra forte ou forte, isso não tem a ver com o teor de café, porque é café puro, nem com o teor de cafeína, mas sim com o nível de torra. Então quanto mais forte, mais torrado, mais gosto de queimado vai ter, e isso inclusive é um dos principais fatores que levam as pessoas a botarem bastante açúcar. Para mascarar o gosto de queimado do café extra forte.
É.
Ou então, adoçante.
E é uma experiência que, para quem quer diminuir o teor de açúcar na bebida, talvez é realmente se preocupar mais com tomar menos, com melhor qualidade. E aí você percebe que a bebida realmente tem um gosto diferente, os cafés são diferentes, né, em relação. No Brasil mesmo, né, que tem um território amplo, você percebe que, a depender de onde ele é cultivado, ele tem um sabor diferente, né?
Total, total. A gente tem em Minas Gerais, uma região muito produtora. Meu avô era produtor de café, então, assim, lá em Minas.
Minas é enorme. Então, ele pode ser Minas
Cerrado. Sul de Minas, Cerrado, Mineiro, exato.
Exatamente.
E um ponto, Guilherme, você falou, por exemplo, da torra produzindo substâncias potencialmente danosas, e isso mesmo já poder gerar sintomas. Da mesma forma que esses cafés de baixa qualidade, eles podem conter, a nossa legislação permite, a RDC 216, que contenha pedaços de inseto, pedaços de pelo de animal, né, nesse café de baixa qualidade. Então eu já peguei paciente que também queixou, comecei a tomar café e comecei com sintoma estomacal. Tá, vamos testar um café de melhor qualidade, porque pode ser tanta coisa. A gente sabe que reação alérgica, quando a pessoa tem uma reação alérgica mesmo, histamina, no estômago estimula a produção de ácido. Então pode favorecer refluxo só por uma reação alérgica. E aí ela trocou o café por um de melhor qualidade, aí não vai saber se foi reação alérgica ou se foi aos compostos da torra, mas ela já deixou de ter o sintoma, só de melhor qualidade. nem teve que retirar o café em si, né? Então a gente tem que lembrar também que pessoas alérgicas podem sofrer reação por conta disso. Então é um ponto relevante para a gente também preferir. E aí, elevando um pouco o grau de gourmetização ou de consumo de café de qualidade, você comprar o grão. Você está vendo o grão de boa qualidade, você moer na hora, moer em casa, que você tem 100% de certeza do que tem ali, né? Você não vai ter pedaço de coisa no meio ou outras, né, coisas que podem ter artefatos. Sim. Que nem na histologia, artefato no meio do café.
Então, quando a gente compra um café e o café está sofrendo uma interferência muito grande até de mercado, e o Brasil acaba sofrendo, né? Porque se lá fora a demanda aumenta, né? Enfim, preço em relação a
café. O Brasil é o principal produtor mundial?
É, de volume é um dos maiores, assim. Se você juntar Colômbia, Brasil, Costa Rica,
América do Sul,
chega quase toda a totalidade. Então a gente é responsável, ou seja, né, o café é bom, grande parte não fica aqui. Então, infelizmente.
Mas o café tá ficando mais, que o povo tá consumindo.
Sim, tem pessoas dispostas a pagar, então isso tá crescendo o mercado nesse sentido. Algo parecido com cerveja no passado, né? Tinha cervejas ruins,
só as aguadas.
Aparecer as artesanais e os vários subtipos de cerveja e tal. É algo similar no café tá acontecendo, essa gourmetização do café. Não precisa ser gourmetizado, mas o fato é que precisa ter melhor qualidade.
É, não é, o gourmet parece que eu vou pagar muito caro, uma coisa de muito gosto, muita coisa, chique. Mas não, você está querendo um café de boa qualidade, café puro, sem ser carvão, só isso. E não é nada demais.
E depois que, para quem gosta de beber a bebida sem açúcar, depois que você toma esse café, fica difícil de voltar.
Sim.
Fica complicado. Você percebe claramente a diferença, né? E eu nem falo de, por exemplo, tem muita máquina. Minha percepção de paladar, tá? Que é bem sensível. Não tem aquele teste, não sei se vocês fizeram esse teste no laboratório da UNB, que pega uma substância quinino, que é extremamente amarga, e vai fazendo titulação dela.
Sim.
Ela vai ficando mais suave, né? Porque não...
É o que vai na água tônica, né?
É. E aí, quando a escala era de 15 a 0, tipo assim. E eu percebi na escala 13, eu fui um dos primeiros da turma, a turma devia ter uns 30 pessoas, eu fui um dos primeiros a sair da experimento, porque eu já senti o gosto amargo, e é bem incômodo mesmo. E a galera que fuma, tinha uma galera que tipo demorou, foi o último, quase tomou a substância pura pra sentir o amargor. Por que eu tô dizendo isso? Porque essa conversa que a gente tá tendo aqui, pra algumas pessoas, não vai fazer sentido, porque ela simplesmente não sente, sabe? Outras já são mais sensíveis. Então pra mim, por exemplo, o café, aquelas de máquina, expresso, né? Que já vem pronta a cápsula, você bota assim. Um dos questionamentos que eu tenho com esse tipo de produto é: eles têm que, além de envasar, deixar ele numa substância, conservar ele por um método de envasar o produto, mas também tem que usar outros métodos para garantir que aquele pó vai estar em condição de beber ele para quem for preparar ele.
Que só... 3 meses, 4 meses, 5 meses.
Exatamente. Então, como ele consegue ser armazenado por mais tempo, né? Eu percebo que há uma bebida que às vezes a experiência que tem ali é muito porque eles adicionam coisas e tal para tornar uma experiência agradável, aquela espuminha e tal.
Sim.
Não é algo natural do café quando você compra, moe e tal e prepara ele, que tem um aroma diferente, um gosto diferente, mais orgânico, né?
Sem assim. Dúvida. Maravilha, acho que do pó tá bom. Né? Fica a dica, então escolher pós de boa qualidade, ficou feio, né? Mas...
O pó colombiano do bom.
Que loucura. Então, escolher cafés de boa qualidade. A gente hoje, em qualquer mercado você acha, na faixa de 10, 15, 20 reais,
nossa,
250 gramas. Três corações gourmet, tem um Melita gourmet agora também, 100% arábica.
Não que eu falei marca, mas não. Qualquer outro da região. E eu pessoalmente gosto muito dos cafés daquela
região. Hoje é paulista.
É um café agradável. Né? Os do centro-oeste são mais cítricos, né? Tem um.
Frutas cítricas.
É, exatamente. Mas aí já não. Por quê?
Aí
eu posso até explicar por quê. Assim, tem os compostos clorogênicos, né? Eles dão essa sensação.
Terroir, temperatura.
Exatamente.
Né? Mas vamos lá. Método de preparo. Vamos dar uma passada rápida. A gente já pincelou alguns pontos, então a gente falou que, a depender do método, o teor de cafeína muda bastante. Se fosse botar numa escala dos que tem mais alto teor de cafeína, entraria.
Expresso.
Expresso.
A café turco, italiano. Aí depois a imprensa francesa.
Cold Brew entra igual a prensa, né? Porque é feito na prensa, sim, só que um tempo longo.
Longo, de exposição. Porque a temperatura é mais baixa.
Exato.
É, e aí vem os cafés em, em infusão.
Sim.
Dos mais diversos, se é sachê, se é V60, lá. Aí você só vai diminuindo. Quanto mais tempo o café fica ali curtindo, por isso que um filtro, se eu tenho um filtro que ele é muito, é, muito poroso, ele vai ficar menos tempo, então ela vai ficar uma bebida mais fraca, isso.
É, lógico, vai ficar dependendo da proporção de pó que você use pro...
Perfeito, mas a vazão é muito rápida, então tem menos contato com a água.
Se for filtro de papel, muda, porque filtra os compostos oleosos.
Sim, então, por exemplo, o colesterol, né, ele fica retido no... Então, para quem tem problemas aí com controle do nível de lípides, né, LDL, principalmente colesterol, é, o quadro seria... Aí o...
Vou trazer uma polêmica ali no artigo e nunca achei uma referência.
Diga. Você vai dizer?
Vou trazer para ver se tu sabe me responder. Essa é a dúvida pessoal. Que café frio, eu frio, digo frio depois, se consumir ele uma hora depois, duas horas depois de passado, aumentaria homocisteína? Tu já viu isso?
É, falando em bioquímica, metabolização, sim, sim, das xantinas, no caso. Sim. Né? Ela que poderia aumentar. É controverso, né?
Sim, vi, joguei, nunca, não. Então, beleza. Então, o cara estuda café profundamente. Assim, nunca vi, então deve ser especulação.
A experiência fica pior, eu percebo.
Sim,
é
claro,
sensorial,
claro.
Não tem a dúvida. E por quê? Porque a oxida, muita coisa oxida com oxigênio, tempo e tal.
Sim.
A bebida que é infusão é em água e vai ter interação. Então, quanto mais fresco, melhor vai ser a experiência.
Sim.
Inclusive nutritivo, do ponto de vista...
Claro.
Porque é um alimento funcional, o café. Então, o que eu recomendo é isso. Agora, para quem que gosta da bebida gelada, o que eu recomendo é... Beleza, né? Você prepara uma garrafa e quer consumir gelada, então pega a pedra, faz um café mais forte, pega
gela
a pedra de gelo
e consome.
E bota, porque ele vai... Né, vai ficar agradável, né, sabendo que o café é mais forte, misturou com gelo, tá tudo certo, mas ele tá fresco.
Ah, maravilha. Então, polêmica, depois eu vou atrás mais profundamente. De qualquer forma, mesmo que exista alguma coisa, na prática o cliente não vê nada disso, então...
Sim. É, mas é, geralmente é pouco usual na cultura brasileira, as pessoas...
Tomar o café frio.
Tomar o café, não é frio, mas tomar café passado.
É, passado, isso. Sim.
Geralmente o pessoal prepara de manhã um café... O pessoal de tarde gosta de tomar uma nova dose.
De noite, outro para bater.
Para manter os níveis basais de cafeína.
Sim.
É, e aí geralmente passa o café, né? E esse é um menor dos problemas.
Ótimo. Vamos falar do consumo. Vamos começar a entrar para... Tô bebendo meu cafezinho. Tem toda a experiência sensorial, que é um assunto à parte. Mas eu queria saber de metabolismo, Guilhermão. Me fala um pouquinho como é que funciona absorção, pico, meia-vida, esse metabolismo da cafeína no nosso corpo.
Então, gente, a trimetilxantina, né? A substância, ela...
Nome técnico da cafeína.
É, 1,3-7-trimetilxantina. Ela tem uma estrutura orgânica, né, da estrutura química dela, muito similar à da adenosina. E guarda essa informação, que lá na frente ela vai ser relevante. Ela consegue ser rapidamente absorvida, é muito pouco na mucosa oral. A gente até fez, recentemente a gente publicou uma meta-análise.
Teste de bochecho, né?
Fazendo bochecho de cafeína, se teria algum efeito ergogênico e não, assim. É, isso porque nossa meta-análise é a terceira, né? A gente tem outras duas anteriores, a gente veio pegando outros estudos e a estatística começou, ainda não mostrou o que seria uma estratégia favorável do ponto de vista ergogênico. Mas no estômago, sim, começa a ter uma quantidade expressiva de absorção, é, e obviamente no intestino a absorção ela é quase que total, né? É, ela se difunde muito facilmente pelo corpo, né? Ela tem ação direta, mas só que grande parte dela tem metabolização hepática.
Uhum.
Né? É, 85% é convertida em paraxantina. Aí tem teofilina, triobromina e aí, enfim, são as três principais formas de ação.
Teobromina também?
Também.
Olha só, que a gente encontra no cacau, né?
Perfeito. É, inclusive, eu percebo que tem pessoas que interagem de forma diferente, assim, a ação dele sobre o sistema nervoso central é diferente.
Sim.
Assim, grande parte é paraxantina.
Sim.
Então, aquilo que a gente entende sobre o café, quando a gente vai fazer estudos científicos para saber o quanto está circulando da substância que é psicoativa, a gente mede paraxantina salivar. Porque ali a gente sabe que, opa, metabolizou, entende? Então, geralmente o tempo para medir para a gente salivar é uma hora.
Então, seria o pico?
Seria o pico. Então, você fez o consumo da...
Isso em jejum alimentado?
Interfere muito pouco.
É?
É. A não ser que seja uma refeição tipo feijoada.
Sim, né? Bate gordura, um almoço e depois gordura, eu tomo...
É, muita gordura, muita proteína, vai obviamente vai retardar. Mas se você Sim. come lá um farináceo da vida, a interferência é muito pequena.
Que seria o pãozinho. Um é, bolinho,
pão,
bolinho,
bolinho,
café.
Bolinho, biscoito. Tá. Vai agir da mesma forma. É... A meia-vida dela, o pico, vai gerar... Aí depende, né? Porque aí a gente tá falando de genética.
Sim.
Então, o gene associado à velocidade de metabolização é a CYP1A2. Então, a gente tem o citrocromo P450 no fígado, ele que metaboliza vários xenobióticos, não somente a cafeína, mas a nicotina também, por exemplo. É...
Então, se eu fumar e beber?
Eles se retroalimentam, esses dois hábitos se retroalimentam, né? Porque o que a gente vê é que pessoas que ao longo da vida reforçam esse uso, o fígado vai ficando especialista em metabolizar, né?
Aumenta a expressão.
E aumenta a expressão, né? Lembrando que são proteínas expressas, por isso que a gente mede lá o gene.
Uhum.
Mas falando de algo que a pessoa tem, ou se ela nasce com aquilo, né, das SNPs, que seria o portador do genótipo AA, é um rápido metabolizador. É, AC seria...
Médio.
É, exatamente. Não é homo, ele é heterozigoto, né? E o homozigoto CC. Os estudos dividem mais ou menos da seguinte
que seria
forma,
o lento.
Né? O lento, é. Se a pessoa é portador do alelo C, em tese ele já teria uma metabolização mais lenta.
Sim.
O AA seria rápido metabolizador. Para o rápido, às vezes tem literatura que mostra 15, 30 minutos você já começa a perceber efeitos.
Sim,
né?
E
a ascensão
também,
da paraxantina.
E passa mais rápido.
Excreção, e passa mais rápido. O turnover é mais rápido.
Sim.
E isso é interessante, porque não posso dizer que aquele... se você procurar lá na literatura meia-vida, tempo de meia-vida da cafeína, vai estar lá de 6 a 8 horas, tá? Mas
é a média.
É a média, exatamente. Só que tem pessoas que de 3 a 4 horas o problema está resolvido.
E tem gente que demora 12, 13.
Enfim.
Que porque
tem outras...
de manhã e de noite não...
É, e talvez seja outras... Quando a gente foi avaliar, assim, quando a gente quis fazer um estudo randomizado, duplo cego, controle e tal, a gente ficou se questionando de outros aspectos, do tipo saúde hepática.
Sim.
Entende? Os voluntários da pesquisa teriam que gozar de boa saúde hepática, ou seja, né, TGP, TGO, GGT teria que estar em níveis, né, no tercio mais baixo possível, vamos dizer, para que ele realmente fale, não tem interferência sobre a saúde hepática, ele é um indivíduo saudável. Mas enfim, então essa questão da meia-vida muda, e o outro problema que você comentou é isso, é que na verdade esses efeitos vão se cruzando, as curvas, né, de ascensão. A ascensão ela é rápida, a queda, a metabolização ela pode demorar um pouco mais. Agora, o esporte às vezes ajuda, né? Porque quando eu dou uma...
Acelera
o metabolismo. Quando eu tenho uma finalidade para essa substância, eu uso ela e ela é descartada. Né? O problema é quando a pessoa usa e está lá na condição de repouso. Então, ela vai ficar demorar mais tempo para circular.
Nunca parei para pensar nisso.
Nunca parou para pensar nisso?
Não. Então, por exemplo, se eu tomo um café e depois de manhã eu vou treinar e chega de tarde eu vou ter menos café do que se eu tivesse tomado, menos cafeína, do que se eu tivesse tomado e não tivesse treinado.
Provavelmente.
Posso treinar e tomar café?
É. Como é que...
Dandara, fala alto, Dandara.
Posso tomar mais café, né, se eu treinar, olha aí.
Depende da hora que você treina.
Eu acho que eu tô falando não de quantidades absurdas, mas de turnover, né, assim... Então a pessoa poderia. E é muito comum no esporte, então, falando desse meu final de semana, né? Pedalei 100 km sozinho. Aí eu tava com muito vento.
Se manifesta. Fui ali em Goiânia. Comi uma pamonha do Jerico.
Eu perco raciocínio. Então, aí o que acontece? Como eu tava sozinho, então não tinha ninguém lá pra. Muito vento contra e tal. Quando chegou no quilômetro 70, que aí eu parei ali depois da subida da Barra do Paraná, eu senti um pouco. Aí eu parei no primeiro posto, lá pedi lá dois energéticos, né? Latinhas consideráveis. Porque a pessoa acha que a bebida energética tem muita cafeína, e não necessariamente isso é verdade, assim.
Proporcionalmente,
o expresso tem mais, em 100 ml. E aí eu queria uma dose ergogênica. E eu já tava me arrastando ali, né? Ali é quilômetro 70, então ainda faltava mais 30. E aí quando eu tomei um gole para não encher muito e o resto eu botei na garrafa, né? Claramente, quando eu já cheguei na terceira ponte ali, aquela sensação de perna pesada e tal...
10 minutos depois já...
Já foi amenizando bastante. E aí, chegando lá, eu tomei mais um tanto. Por quê? Porque eu sabia que eu não queria dar efeito rebote, porque acontece muito, né? Principalmente no Endurance. O cara treina, o sangue tá quente, nada acontece. Quando esfria, que você sente a pancada, né? Fala, o que aconteceu, né? E aí a cafeína ajuda você a sofrer menos com isso. Aí eu me alimentei depois do almoço e tal. Aí você toma mais um cafezinho, né? Pra não bater a bola. Aí sossega. Depois do almoço eu parei de ir com fontes cafeinadas. Mas ajuda bastante isso a você superar as dores. E, de fato, ela diminui a percepção de fadiga e cansaço, né? E que entra no mecanismo da adenosina que eu tava explicando, né? Assim.
Então vamos lá. Fala dos efeitos fisiológicos da cafeína.
Isso. Então, ao longo de um dia, quanto mais tempo você está acordado em vigília ou esforço físico, quanto mais tempo você se exercita, você aumenta os gradientes de adenosina circulando no corpo. E isso é normal, tá?
O fisiológico, é o que faz a gente... Quando atinge muita adenosina de noite, a gente tem um soninho de bebê.
Exatamente. A gente vai querer descansar. E a única forma, a única solução para realmente ter uma renovação, uma redução... né, gradual e significativa de adenosina no corpo. Ou seja, né, a cafeína ela maqueia o estado de cansaço ou de fadiga para um intervalo curto de tempo, como se fosse uma bengala, mas não é a solução. A solução é um sono de qualidade. E aí que está o problema. Né? Assim, tem pessoas que... Primeiro, aí vem novamente a questão da genética. Né? Existe um outro gene chamado ADORA2A, que tem relação com a afinidade que tem a molécula ao receptor de adenosina. Tem uns que têm alta afinidade. Se tem alta afinidade, tem alta sensibilidade à substância. Então, algumas pessoas sentem mais. Mas não necessariamente isso é bom. A pessoa pode... A minha orientadora é extremamente sensível. Então, o pai dela é agricultor de café, faz um café fantástico, que ela me deu uma amostra. Só que ela não toma porque ela tem muitos efeitos adversos. E eu conheço várias pessoas que têm efeitos adversos graves, né? Tipo, de ficar... atacar labirintite e tal e tal. Dor de cabeça, né? Enfim, enjoo. Então, ao invés de ser algo positivo, acaba sendo algo negativo. Geralmente está associado ao genótipo TT, né? Para ADORA2A. Se é TC ou CC, aí geralmente as pessoas que têm menos percepção.
Sim.
E aí, se você juntar essas duas variáveis, né? Do gene da CYP1A2 e da ADORA2A, o que, que você pode encontrar, né? Fazer uma análise combinatória. Tem vários cenários aí. Um dos cenários é a pessoa que, sei lá, é um rápido metabolizador e muito sensível. Em tese, esse cara é aquele cara...
Bate e passa rápido.
Perfeito das pesquisas científicas, sabe? Aquele voluntário que você vai testar a substância e vai responder conforme a expectativa. Dose e resposta, né? Tem um cara que pode ser lento metabolizador e pouco sensível. É o cara outlier, né? Você administra e tá lá aquele pontinho isolado lá naquele gráfico de distribuição de pontos. Tem lá, tá sujando a amostra.
Aí o que faz com esse cara?
Descala.
O que eu faço? A técnica mais apropriada é jogar logaritmo à base 10. Você corrige a amostragem. Tem técnica para isso, né? Dentro das quatro linhas.
Guilhermão, né? É o rei do SPS do...
SPSS. Enfim, isso acontece. Por isso mesmo, isso motivou a minha pesquisa de doutorado. O que a gente queria criar? Criar um instrumento, um questionário validado, que já existia lá fora, desde 2012, que foi construído inclusive pelo pessoal da psicologia, né, que mexe muito com a questão da psiquiatria, substâncias psicoativas, a intenção deles é avaliar grau de dependência.
Sim.
Né? A gente viu que era o questionário que era mais citado e aplicado, a gente resolveu traduzir ele, né, para o português do Brasil e validar do ponto de vista cultural. E por que é importante falar do ponto de vista cultural? No instrumento original não tem a palavra café. Mas como a gente viu na nossa estatística, né, que a gente fez o primeiro paper, né, a gente, para validar, a gente não só validou, né, é questão de coisa de pesquisador. A gente sabia que se a gente validasse um instrumento, liberasse na literatura e ficasse dando mole, alguém poderia pegar esse instrumento e sair aplicando e ver coisas. Então a gente antecipou isso. Antes de publicar a primeira versão, em 2020, a gente já fez a aplicação em nível nacional. Então a gente aplicou nos 26 estados do Distrito Federal, deu 4.202 voluntários e foi uma amostragem equilibrada. Ou seja, assim, a gente tentou equilibrar a densidade demográfica de cada estado. Né?
Uhum.
O que a gente avaliou? O brasileiro
esse perfil de consumidor habitual, que é um detalhe importante, que é a chamada pública que a gente fez, a gente criou um perfil no Instagram só para chamar esse pessoal para responder o questionário, lembrando que foi na época de pandemia.
Sim.
Eles já se auto-intitulavam consumidores habituais de cafeína. Isso faz toda a diferença, né? Então, por quê? Porque tem uma grande probabilidade de ter experiências positivas com café, não negativas.
É um, o que é um viés.
É um viés. A gente, sim, colocou isso no paper, sim, né? Mas não faria também sentido eu aplicar um questionário de expectativa de uma pessoa que não toma.
Sim.
Como é que é a lembrança, a memória dela, sim, dos efeitos de uma coisa que ela não faz consumo? Então,
tomei uma vez, há muito tempo atrás, e passei mal.
Perfeito. Então, seria interessante a nível de experimento, quando eu estou controlando, mas não a nível de questionário, estudo observacional. Então, as pessoas eram consumidores habituais. Esse perfil de brasileiro tem um consumo até mais de 100 miligramas se comparado à média nacional. Então, a média nacional, por exemplo, é 165 miligramas de cafeína por dia. A dos nossos voluntários é 250 miligramas, entende? Por dia.
Sim.
Lembrando que a dose teta seria 420 miligramas diárias, né? Assim, o que é tolerável e saudável. E a gente, uma recente pesquisa agora que a gente fez na UNB, com o professor Caio, salve professor Caio Reis.
Salve.
A TCC da aluna dele, né? Avaliando lá na UNB o consumo dos estudantes, a gente via que a galera que esbarrava no consumo excessivo, ou seja, nos 420 miligramas, era o pessoal que usava via suplemento, não via alimento.
Sim.
Entende? Então, a chance, o risco relativo de atingir um over é muito maior no pessoal que usa suplemento. A chance de errar na dose é muito,
sim,
grande.
Muito concentrado, muito mais fácil, né?
É.
Então, de sintomas, o que a gente pode esperar? Diminuição do estado de cansaço, da sensação de fadiga.
Sim.
Esse é o principal.
O principal. E isso no esporte tem uma relação, e aí voltando ao meu domingo passado, assim, é a qualidade do disparo neuromuscular. É isso que mais interfere na ergogenicidade. Antigamente a gente achava que era os efeitos das catecolaminas, né? Uma melhor beta-oxidação. É assim, você foi vendo que isso é muito... que eles chamam de borderline, sabe? O
muito
efeito
pequeno,
muito pequeno. O que realmente interfere na ergogenicidade é a qualidade do disparo neuromuscular. Ou seja, a adenosina não está atrapalhando, né, a acetilcolina.
Diminuição de fadiga central, literalmente.
Sim, sim. O disparo, a liberação de cálcio, né, para contração muscular.
Sim.
Então, isso que interfere muito.
No esporte.
No esporte, né? Na cognição, na verdade, também. A gente está falando de sistema nervoso central, que pode ter interferência aí da adenosina quando está em níveis muito aumentados. E aí você acaba tendo um melhor padrão aí de cognição quando está sob ação da cafeína. Lembrando que isso passa, né?
Sim.
E o cansaço depois vem mais forte.
Passa se parar de tomar, só você vai tomar o dia inteiro.
Não.
Quando para de tomar, se tomar o tempo, tudo passa.
Eu fico imaginando, aí assim, a pessoa, né, dependente já de cafeína, buscando assim, cadê minha fonte? Porque ele sabe que vai bater um rebote, meu irmão, que ele não sabe o que vai acontecer depois disso, né?
Sim, depois vem. E se eu abusar? Quais são os colaterais negativos que podem advir do consumo? Não, primeiro, ainda tem colateral. Não vou dizer positivo, mas normal.
Não,
em doses fisiológicas,
então,
pode acontecer.
São dois termos, né? Um é efeito adverso, que é ruim.
Isso.
Efeito colateral pode ser bom.
Isso, então falando ainda de colateral bom, que não é,
sim,
adverso. Intestino.
Sim, né? Esse você pode explicar melhor, mas é porque ele mexe tanto no sistema simpático quanto parassimpático. E aí depende, né? Bom pra quem? Se a pessoa já tem o intestino solto, uma tendência ele pode ter experiências ruins. Se a pessoa que é mais constipada, talvez tenha alguma colaboração, obviamente, que tem que estar junto aí das estratégias, água, fibra, enfim, movimento, né, se exercitar, para gozar de um bom padrão de função intestinal. Mas ele colabora, né?
Colabora com o funcionamento, inclusive muitas vezes com o funcionamento associado a uma vontade emergencial, o que é um ponto importante de ser avaliado. Pensando em saúde intestinal, a gente questiona se o paciente tem vontade emergencial de ir, e é um viés, porque se existe a vontade emergencial, é um problema, isso é visto como um problema. Agora a gente tem que saber se esse problema é um problema real, por conta da alimentação, de uma desbiose, qualquer coisa do tipo, ou se é um problema colateral normal do café.
Assim, quando a gente fala emergencial, que pra ficar claro pra quem tá vendo aí, é o escape, né? Do tipo assim.
Não é que vai escapar. Mas
não é
assim, é que tu não consegue segurar. Tem que ter vontade, tem que ir.
A expressão que usavam popularmente era que a diarreia osmótica antigamente.
Sim.
Né? Você pedia, que é basicamente água, você vai pro banheiro e sai água.
Sim, exato. Então, pode acontecer. E é interessante que, mesmo no café descafeinado.
Sim, porque. Não é só uma questão da cafeína. Obviamente a cafeína é o que mais atua no sistema simpático para simpático, né? Mas lá tem outras substâncias. Aliás, a gente não falou isso, né? Café é a principal fonte de polifenol na alimentação do brasileiro. Sem sombra de dúvida.
Sim.
É, ácido clorogênico, né? Se você procurar nos alimentos, ele é campeão em relação aos outros.
Uhum.
Então, o café é uma bebida funcional, salvo para o professor Dória e a professora Tereza, que estudam isso há trocentos anos. Antes do pessoal falar, eles já falavam sobre isso, né?
Sim.
Então é isso.
Sim, tem também melanoidinas, não sei nem quais substâncias que entram nessa classe, mas que são substâncias presentes no café e que também tem efeito direto no reflexo gastrocólico. E que por isso que o café mesmo descafeinado pode gerar o reflexo, estimular o reflexo gastrocólico, lembrando, estímulo que vem do estômago, gastro, que estimula o cólon, contração do cólon para eliminar. As palavras dos sulistas... É o novo empurrando o velho. É o que chegou empurrando o que tá para sair, para liberar espaço.
Que faz todo sentido.
E que a gente também tem que isolar na hora de atender um paciente, de investigar isso, se ele é sensível demais, se tá atrapalhando ou não a saúde intestinal dele, etc. Porque é natural o intestino funcionar mais de manhã, é natural ele funcionar mais de manhã após o café da manhã, independente da presença do café
ou não,
justamente por conta do reflexo. De distender o estômago e desencadear. Então, tem que isolar essas variáveis.
Sim, é difícil, difícil estudar isso aí. É
difícil, mas assim, já peguei paciente que começou com uma diarreia.
Não, de estudar, tô falando, fazer pesquisa.
Ah, demais, tá doido. Mas já peguei no consultório paciente que começou a reclamar de diarreia. Ah, tô com o intestino solto, tenho vontade de me emergencial. Depois de 30, 40 minutos de anamnese, suplementos. Ah, tô tomando um termogênico. Tem quanto tempo? Ah, tem 2 semanas. E quando que começou o intestino? Ah, tem umas 2 semanas. Aí ela mesmo já... A pessoa liga os pontos, né? Ah, então vamos fazer um teste, tira 3 dias. E aí melhorou, né? Então, maravilha. Efeitos colaterais fisiológicos podem ser bons. Entra nisso.
Do caso,
E negativos, deletérios.
Vários, né?
Que são decorrentes normalmente da ou superdosagem ou hipersensibilidade. Deixando
perfeito,
claro.
Perfeito. É, primeiro deles, né, assim, quando a gente vai prescrever cafeína, como a gente não sabe, então a gente criou um questionário, voltando para o meu doutorado.
Sim.
Criou um questionário validador para o Brasil. Depois criou a versão curta no ano seguinte, 2021.
Já está na Abidite?
Já está na Abidite.
Fica a dica.
Na Abidite, se você for lá em pré-consulta, tem lá questionário de cafeína. Aí você pode mandar para o seu paciente, ele vai responder e isso vai te ajudar a tomar tomada de decisão, né? E aí depois a gente quis verificar se o questionário era capaz de alguma forma, predizer o perfil genético do paciente.
Sim.
Pelas expectativas. Então, com a experiência pessoal que ela tem de consumo, o que, que acontece, e conforme o que acontece, e ela marca lá no papel, se a gente consegue dizer, ah, ele tem uma tendência de genótipo de tal característica.
Legal.
A gente viu o modelo, ele é viável, só que a gente entendeu durante o processo lá, que de fato para conseguir ter estatística robusta, eu teria que ter algo em torno, sei lá, de 400 voluntários. Porque é uma análise combinatória.
Sim.
Né? Eu tenho um questionário lá que tem 47 perguntas, ou cheio, e a versão curta tem 21, tem 7 fatores, né? Os fatores têm relação com aquilo que a gente espera que a cafeína provoca. Então, a questão do trabalho, questão de dependência, questão do sono, questão do esporte, desempenho físico, se tem a interferência do apetite, enfim, são 7 questões. E o que a gente percebeu? Os efeitos negativos, então, por exemplo, agitação, ansiedade, né? Tá mais associado ao genótipo TT da Dora 2A, o que faz sentido, são as pessoas mais sensíveis, né?
Sim.
Mas para confirmar isso com robustez, a gente fez lá um modelo estatístico, teria que ter uma amostragem absurda. E aí, no nosso banco de voluntários, a gente tinha 71 atletas brasileiros, né, esportistas. Então, a gente realmente viu que é um modelo viável para ser estudado, mas careceu aí de uma amostragem mais parruda. no final das contas, né, o que as pessoas mais percebem é isso, né? É, taquicardia, cefaleia, e a cefaleia é o que eu ia te falar, assim. Tem pessoas que experimentam de formas diferentes. Tem gente que tem com café, mas não tem com chocolate e chá. Tem gente chá preto. Tem gente que tem com chá preto, cefaleia, mas não tem com café e chocolate. Tem gente que tem com chocolate, principalmente o cacau, né? A gente tá falando, sim, do cacau. De, sei lá, se comer nibs vai dar ruim,
sim,
né, do cacau. Por conta que as frações de quando a gente metaboliza...
são diferentes.
São, né, diferentes. Né? Um vai ter mais teobromina, teofilina, ou paraxantina. Eu mesmo, quando eu tomo chá preto, a dor de cabeça é uma dor pequenininha, mas é chata. E ela existe. E é consistente. Ou seja, toda vez, independente da marca, manifesta isso. Chá verde bem menos. Enfim. Então, que fica aí alerta para os nutris para entender que é diferente isso. É, taquicardia... dor de cabeça, agitação, ansiedade, náusea, né? É...
desnortear.
Até confusão. É, confusão mental. Confusão mental.
Já passei mais... por isso. Experiência própria. Com confusão mental.
Você fica... é, superdosagem, já teve um experimento lá na...
800 miligramas.
Na 800 é loucura, né? Mas enfim...
Tremedeira.
É.
Tremedeira. Vou caso... gravar uma aula aqui.
Teve um caso... não lembra da aula, né? Teve um caso que a gente teve que pegar um estudante lá no laboratório de fisiologia da UNB e levar pra Galbi. Porque era, a gente, na época a gente não tinha um questionário. Porque se eu tivesse um questionário, eu vi que o cara marcava tudo 6, fala, não, você nem participa, filho. Mas então, o questionário serve justamente para isso, pra fazer essa triagem, você ter uma tomada de decisão.
Insônia.
Insônia, né?
Por conta da agitação.
Da agitação.
Do etéreo.
É. Aí tudo depende de questão de dose, é onde eu ia chegar.
Dose e horário.
Se você não conhece a pessoa que está à sua frente, o paciente, o que eu recomendaria? Doses ergogênicas baixas. Tem vários artigos de meta-análise já mostrando que é possível experimentar a dosagem ergogênica com doses mais baixas. 1 mg por quilo de peso.
Acho que eu falo menos que 3, que é o padrão.
1 mg por quilo de peso, 2 mg, já experimenta ganho de força, ganho de potência, resistência física. Então não precisa de alta dosagem. Né? 3 mg é aquilo que, tipo assim, a literatura é muito consistente.
Isso.
Então, tipo, mesmo que eu tenha consumo habitual do meu cafezinho, se eu usar 3 mg numa cápsula, a chance de ter efeito é muito grande.
3 mg por quilo de peso.
Por quilo de peso. É. Então, isso já tem meta-análise mostrando,
sim,
isso.
De 3 a 6, né?
Que antigamente o pessoal fazia washout, né? O que é washout? Vai competir. Aí o cara vai querer usar cafeína. Então ele fica lá uma semana sem beber nenhuma fonte, né? Ou fazer nenhum consumo de nenhuma fonte de cafeína, para na hora que ele tomar o suplemento via lá cafeína nida, bater mais forte em tese. E aí o pessoal da USP, né, do professor Brian Saunders, mostrou que não, né?
Não precisa,
né? Quando você... porque em tese é o seguinte, né? O consumo habitual de cafeína não vai ultrapassar, dificilmente vai ultrapassar 250 mg diárias. Quando eu administro numa única dose 200 mg,
ou 420, isso, que é o que vem a dose. 420
é teto. 420 é baseado em uma pessoa de 70 quilos usar 6 mg por quilo de peso. Só que essa turma, se você não conhece, se você nunca usou, eu não recomendo fazer isso.
Nem um pouco.
Porque você pode, de fato, experimentar todos os efeitos adversos, a depender da sua genética.
E piora a performance.
E piora. Foi aquilo que eu disse. Eu evito, na minha estratégia pessoal, no uso de consultório, dosagens altas no pré-treino. Então, eu dou metade da dosagem no pré-treino, 40 minutos antes, né? Uma hora, no máximo uma hora antes, para ele experimentar o efeito na largada, e ele vai, no caso do Endurance, ele vai reforçar esse uso no meio. Então, você faz um cálculo lá, uma hora e meia, o pico já aconteceu, vai agora estar na descendente. Então, eu vou administrar mais um agora, né? Então, sei lá, se a prova tem 2 horas e meia, 3 horas de prova, o cara vai estar com uma cobertura boa de cafeína durante o endurance.
Tem vários carbogéis e outros que já vêm com cafeína, inclusive, né? Uma dose pequena,
doses
mas...
Doses baixas. Então,
é muito importante você separar os suplementos, principalmente no endurance. Você deixa para consumir o carbo junto com a cafeína, pode ser que não bata o tempo que você precisa, né?
Sim.
Então, mas mesmo em doses baixas.
Sim. Normalmente, sim, nos carbos já vem 35, né?
É bem pouquinho. É que nem o pessoal acha que Red Bull e tal, eu falei marca aí, mas tem muito cafeína, mas na lata inteira tem 80 miligramas. Assim, um expresso duplo tem o dobro, o triplo. Então, a gente não pode ignorar que alimentos fontes de cafeína, como o café, tem cafeína real. E na forma do expresso, eu me lembro antes de... Na época que eu jogava basquete, ia lá para as VAC, eu parava ali na Bellini e tomava um expresso duplo. Eu chegava quicando.
Fritando.
Quicando, entendeu?
Quicando.
É, porque era basquete, né? Literalmente. Mas é isso.
Coisa boa, coisa boa. Mais algum ponto que você acha importante, relevante para o pessoal? Acho que é importante conscientizar sobre o horário de consumo.
Sim.
Então, que no que você falou em relação à metabolização é muito individual.
Perfeito.
Mas que no consultório, para garantir aquela orientação de consumir do período matutino até o limite de depois do almoço ali, eu acho que é uma recomendação geral.
Sim. Para que a galera, assim, fala o perfil Brasil. Porque a gente estudou isso no nosso questionário, sim, né? Qual é o perfil de consumo de alimentos fonte de cafeína dos brasileiros? A gente se surpreendeu com alguns dados. Quem quiser buscar, bota lá CAFEQ, né? C-A-F-F, né? E-Q, hífen BR de Brasil. CAFEQ é o meu nome, Guilherme Falcão Mendes, talvez você encontre aí na Nutrients, então é Open Access. E aí a gente verificou que o brasileiro, ele tem um perfil de consumo. O café é o rei da manhã, então ele é tipo assim 90%.
Tanto que leva o nome da refeição, café da manhã.
Café da manhã. 90% dos brasileiros que foram entrevistados fazem esse consumo, né? Tem uma repetição desse café no pós-almoço ou período vespertino na tarde. Parece uma
até aí, ok.
Com uma predominância grande de brasileiros que têm esse hábito. E aí vem algumas coisas muito loucas.
A dorminha da noite. Tava pra dormir.
Para além de dormir, coisas que você talvez não tenha pensado. As pessoas usam cafeína de outras formas. Então, uma pessoa que tá, sei lá, dorme mal. Vamos pegar essa...
Outra
essa
forma que não é via oral? Tô brincando.
Vamos lá, essa persona.
Enema,
né?
De café? Enema de café. Mas existe, você sabe que existe.
Lógico. Mas vamos lá. Constrói a seguinte persona, né? É a pessoa que dorme mal, né? E usa o café como bengala, né?
Precisa trabalhar até 2 da manhã.
Exatamente. Só que esse é um loop infinito, né? Então, a adenosina, ela nunca realmente é reciclada. Então, o cara chega um ponto que fica lá, faz um remake de The Walking Dead. Não é isso? O cara vive como zumbi.
Toma café o dia inteiro, dorme mal.
Mas tem um problema, né? No final do dia é onde vai mais bater o efeito rebote, a probabilidade, sim, B. E a pessoa usa medicamento para dor de cabeça, que tem o quê associado?
Cafeína.
Cafeína. Então a gente viu uma quantidade... 50
miligramas, dose 30, 50, mas existe.
Mas existe. E a gente verificou que é um consumo, tipo, 20% da população brasileira entrevistada fazia esse uso. A gente ficou meio assustado com o número. E a gente verificou, então, caramba, o cara tem cafeína o tempo todo circulando, né?
Sim.
E aí vai, e aí é um loop infinito, porque aí vai dormir mal, porque dorme agitado, é um sono fragmentado, né? Não chega na fase REM nunca.
Dificuldade para começar a dormir, dificuldade para manter o sono profundo.
Exatamente. E aí o loop, né? Do dia acorda, esbagaçado, mete café e assim começa o dia.
Dica do Nutri, se você tem que estudar mais, render mais, e você não quer entrar nesse ciclo, o que eu, na experiência prática, fiz e faço eventualmente? Essa noite eu vou ter que fazer a privação do sono. Não vou conseguir dormir às 8 horas, porque eu tô com um trabalho atrasado, coisa do tipo. Deu 10 da noite, que é o horário de beber e dormir, mais cedo, né? Mas deu 10 da noite, dorme, vai dormir. Sem tomar energético, sem tomar café nem nada. E bota o despertador pra acordar 2 da manhã. 3 da manhã. Aí sim, tu dá-lhe café. Pra conseguir...
Pra sustentar.
Ou seja, você vai ter 4 horas de sono, 5 horas de sono. Vai ter privação de sono. Mas um sono de boa qualidade. Porque tu não se entupiu de café de dormir.
Você faz um ciclo de fase REM, né? Que dá mais ou menos 4 horas.
Sim. Então assim, tu acorda bem disposto até. Tu vai conseguir render durante a manhã. Não vai entrar no ciclo vicioso, vai conseguir ter produtividade. Então, dica do Nutri para você fazer um escape consciente.
Mas eu acho que isso ainda tem aspecto
eventual
de individualidade.
Sim.
Porque essa velocidade de reciclagem da adenosina tem íntima relação com a dinâmica da cafeína.
Sim.
Tem vários estudos que mostram isso. Assim. Então, talvez indivíduos rápido metabolizadores, adora 2A, né, que é TT, é a galera que consegue reciclar mais rápido. E tem a galera que não. Ou seja, vai precisar de mais tempo de sono para reciclar a adenosina e acordar realmente descansado.
Sim, não vai acordar descansado. Mas vai acordar cansado, mas vai tomar um café para despertar.
Sim.
Então, por favor.
Vou Você como pesquisador, Jeff como nutricionista, você, Guilherme como doutor pesquisador em cafeína.
Sou bebedor. Pesquisador e bebedor.
Bebedor e pesquisador, exatamente.
Faltou o produtor.
Jeff, você começou a estudar saúde intestinal por ver maior incidência de acontecimentos de patologias intestinais? A primeira pergunta seria essa. E segundo, vocês dois enxergam alguma relação dessa com o social em si? Por quê? O consumo de café é muito grande no Brasil.
Sim.
As marcas mais compradas, mais baratas,
são
de piores qualidades. Como que vocês enxergam isso, o impacto social de doenças intestinais, por exemplo?
Olha aí. Primeiro, sim, a prevalência de transtornos intestinais que nem são classificados como doença é absurda, né? E eu diria que não é nem a incidência e a prevalência, talvez, mas a identificação, a consciência acerca de que antes ser constipado, ter diarreia, etc., era tratado como algo banal. É, normal.
Acontece.
Eu vivo assim e tá tudo certo, a não ser que realmente virasse uma doença grave de fato, né? Então, e como a gente sabe, é extremamente multifatorial. Então, eu não botaria...
Eu entraria nesse aspecto multifatorial e especialmente no aspecto emocional, porque se relaciona com a cafeína.
Drástico, exato.
É assim, se no intestino irritado, o problema não é a bebida café, é que antes do café... O cara já tinha era uma ansiedade. Bomba de cortisol, de ansiedade, não sei o quê. Que aí, realmente, você vai botar lenha na fogueira, né? No caso da cafeína. E aí você pode até ficar um tempo, um ciclo, sem o uso do café para tratar, usando medicamentos e
pra
outras...
Para sair da crise.
Para sair da crise. E depois volta, ok. Mas quando voltar, são esses cuidados que eu falei. Usar menos, um café de mais qualidade.
Saber identificar a sensibilidade individual.
Perfeito. Né? Então seria nesse sentido.
Mais impacto. Ótima pergunta.
Sim. E é isso que eu tenho mais. E é isso que a gente mais tem estudado. Até na linha de suplementação, falando da ergogenicidade. Assim, a expectativa de efeito é que leva as pessoas a consumirem mais. Não que necessariamente vai fazer efeito, mas é porque ela acredita que vai fazer.
Sim.
Entende? Só o cheiro, gente. Tem estudo...
E só de acreditar faz.
Sim, o cheiro. É só a questão de, sem com a ausência do consumo da bebida, só o cheiro já aumenta a excitação.
Cheirar o pó ou cheirar a bebida?
O cheiro da bebida.
Cheiro da bebida.
Da bebida, do café pronto. Né?
Os compostos aromáticos.
Exatamente.
Isso. Né? Voláteis.
Então, voláteis. Eles realmente têm, o café tem esse poder. Então, isso precisa. E isso é pouco estudado. Né? Por isso que quando eu entrei nesse universo. E eu falo para os colegas que pesquisam cafeína, falo, cara, se você for pesquisar bebida café, e o Caio falava isso, quando eles passavam um café no laboratório, tinha a copa do lado do laboratório, passava o café,
cheirinho.
O atleta já estava aqui, meu irmão, hoje eu vou voar.
Já. Hoje
já, tipo assim, desculpa quem fez o experimento, mas já cagou com o experimento, porque a motivação do cara tá lá em cima, entende?
Ele já sabe que tem café vindo.
Sim, a gente está.
Já libera dopamina e já.
Sim, a gente tá escrevendo uma carta de consideração de um paper que foi publicado na China, com japonês, mostrando pela primeira vez a cafeína sendo ergogênica na prova de 100 metros rasos. Que ela não tinha sido até então, não tinha artigo sobre esse assunto. E uma das coisas que a gente colocou foi isso, cara, a prova de 100 metros rasos, o efeito da motivação expectativa é muito alto.
Sim.
Se você não controla essas variáveis, o cara pode correr milissegundos mais rápido só porque ele acredita que ali, entendeu?
Sim.
Tá acontecendo
ele
alguma
tá
coisa.
Energizado, porque
perfeito.
A cafeína é energia.
Saiyajin, né? É. No caso japonês, né? Toma lá, vira Saiyajin. A gente tá escrevendo, então sério, paper de qualidade, mas a gente tá escrevendo, eu, Brian, cara.
Tem que botar uma foto do Goku no paper. Só
precisa, acho que seria interessante, né? Mostrando porque os japoneses tinham dificuldade de ir para a Olimpíada, e isso foi uma dificuldade que ocorreu há 2 anos atrás, que eles queriam atletas do Japão nos 100 metros rasos, mas eles tinham dificuldade de correr abaixo dos 10, que é o tempo olímpico para correr os 100 metros. Então eles ficaram buscando
final, né?
Eles ficaram buscando formas de melhorar os 100 metros rasos entre os japoneses, né? Por isso que isso foi pesquisado, mas foi publicado só agora, e a gente está escrevendo aí uma cartinha para eles.
Olha aí, que maravilha. Então, em síntese, pessoal, a gente conversou aqui sobre escolha do pó do café e do café em si. A gente falou de forma de preparo, a gente falou de efeito fisiológico, a gente falou de efeitos deletérios que não são bem-vindos, a gente falou de horário de consumo, a gente falou de muita coisa. Literalmente tudo sobre o café, praticamente. Tudo não. Aí tem café na gestação, aí tem um monte de outras polêmicas.
Posso soltar uma bomba e deixar e falar nada?
Essa bomba que tu vai soltar, tu vai ter que responder no Congresso.
Eita.
No Consciência Conference.
Vamos lá.
Dia 6 e 7 de maio.
Vamos lá. A bomba é o seguinte, assim. É, como eu estava falando de pesquisa com seres humanos, aí, obrigatoriamente, a gente tem que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa.
Sim.
Né? E quando a gente vai estudar crianças, gestantes, idosos, tem um cuidado extra do CEP em relação ao que vai ser feito com esse grupo de participantes. Com gestantes, ainda mais. Eu acho que seria o grupo mais
limitado
de intervenção. E aí que está o problema, assim. E eu entendo perfeitamente o problema, mas as recomendações atuais sobre cafeína, elas não são feitas com estudos experimentais.
Não, totalmente observacional.
Eles são feitos observacionais. Ou seja, a gente não pode inferir causalidade. E aí que vem, tem um paper muito bom de um expert nesse assunto que fala, olha lá, vamos dar um exemplo aqui da gestação. A gestante que no primeiro trimestre confere muito enjoo, tem relação com uns picos de progesterona.
Uhum.
E aí ela vai, obviamente, selecionar melhor os alimentos que ela vai consumir. Talvez, provavelmente, o café por ser uma bebida muito forte, ela vai excluir essa bebida.
O
okay.
Fato fica mais aguçado.
Aguçado, exatamente. E aquela que tem uma baixa expressão de progesterona, não. Ela vai continuar consumindo exatamente tudo que ela consumia antes. Mas aí que está o problema. Será que a mortalidade, né, de bebês, o aborto espontâneo, vamos assim dizer, né, ou malformação, ou baixo peso, tem relação com o consumo de cafeína ou com baixos níveis hormonais de progesterona no primeiro trimestre?
Sim, é um fator confundidor bem grande. Nos estudos observacionais.
Enorme. Justo. E ninguém responde isso. Sim. No mundo inteiro, e vai ficar um tempo obscuro. Né? Então, as recomendações atuais, que têm fundamentação de você, gestante, consumir a metade, a dose teto para gestantes é 200 miligramas dia, né? Que é a metade do consumo da população adulta. E por quê? Pelo mesmo motivo, lá, lembra da CYP1A2 que eu falei, do Citrocon P450, ele sofre um down regulation com os hormônios femininos. Não é à toa que mulheres que usam anticoncepcionais têm uma metabolização mais lenta. Então, pode experimentar mais efeitos adversos de ansiedade, agitação e tarará. Então, elas deveriam fazer um consumo mais baixo, justamente porque essa cafeína fica mais tempo circulando no organismo. Entende? Porque a metabolização ela é mais lenta, mediada por fármaco.
Evidência em si é especulativa, é associativa, mas por via das dúvidas, não vale arriscar.
É assim,
esse é o
benefício.
Ponto.
Mas o que eu falo assim, o ponto chave é uma gestação de risco? Sim ou não? Né? Se sim, ok, todas as medidas para proteção da gestante e do feto. Não, o seu consumo habitual ela era seguro antigamente? Tinha efeitos adversos? Sim.
Exato.
Ou não? É que nem treinar,
exato,
se exercitar, entende? Que
é
também tem efeito adrenérgico e tudo mais. Então a lógica é a mesma, só que até hoje você vê Nutris.
Corta.
É.
Igual canela. Não tem nada a ver com assunto.
Não tem. Mas é
corta,
a mesma coisa.
Corta. 100%. Não,
não
precisa.
Não tem estudo.
Não precisa.
E esse aspecto do tipo assim, você precisa saber quem é o paciente que está à sua frente. E aí vem a questão de individualidade. E eu já parei de discutir com o Nutri que fica lá, Nutri que barra Instagram e tal, que fica generalizando demais.
Sim.
E aí a pessoa que a única fonte de polifenol que o cara tinha, entende, ácido clorogênico, vai embora.
E composto antioxidante.
Era o único,
mas...
entende?
Exato.
É porque não entende, hein? Ele vê o fenômeno somente por um ponto de vista.
Dependendo da situação, da classe social desse paciente,
com certeza.
Tem acesso a outras fontes.
Com certeza.
A principal fonte de acesso é o café.
Não, tira o café, mas compra.
Que tá na cesta básica.
Um chá de R$50.
O café é péssimo, é verdade, mas tá lá na cesta básica.
Exato, quando a gente fala de um alimento mais consumido, um dos mais consumidos no país, cara.
E se você
pega
tudo. Para de analisar. Pergunta de prova, né? Qual o alimento que tem mais propriedades fitoquímicas na cesta básica? Café. Não é? O resto tudo ali é carboidrato, enfim.
Recado final dado. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por acompanharem a gente até o final. Fica o convite do Consciência Conference,
dia
6 e 7.
Vou falar.
O irmão vai falar lá conosco.
Contra o relógio, né?
Também. Contra lá
contra
é TV.
Porra,
lá é
contra o relógio.
Você tem...
5 minutos,
tem
velho.
Ó, que pra muita gente, 5 minutos é uma eternidade.
Não, e pra mim, pra mim, você vai ser, né, Galvão Bueno. Bem, o pessoal vai ficar assim, ó.
É isso aí, teremos participação especial do pessoal. Nutrição clínica, esportiva, comportamental e esses hot topics, bullets, que trazem assuntos polêmicos com responsabilidade e com informação relevante.
Até o tema ele é sugestivo, né? Vai no Expresso. Informação da literatura em 5 minutos.
Tudo sobre o café em 5 minutos.
Exatamente.
Maravilha. Salve, muito obrigado, Guilhermão, pela presença. É ótimo tê-lo aqui. Guilhermão, temos um relacionamento de longa data.
Ui.
Foi meu orientador do PIBIC lá em 2011.
A cutis esconde um pouco, mas
Eu ainda tinha cutis exposta, não tinha nem barba.
É verdade.
Não tinha cabelo branco, enfim. Profissional admirável. Sigam. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais?
@NutriGanFalcão. Eu tô lá, né? Apareço de vez em quando como professor, como atleta, como pai.
Falando bastante sobre esporte.
Esporte, cafeína.
Diabetes.
Diabetes também é minha praia, falo bastante.
Dos nichos.
Então, quem gosta de falar sobre metabolismo da glicose, carboidratos, gosto muito sobre esse tema, estou à disposição para trocar uma ideia.
Isso aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Felipe, equipe.
Salve. Aliás, eu não sei se essa pauta já foi colocada aqui, né? Sobre DM1
Vamos
e tal.
Vamos falar depois. Vamos não falar. Foi colocada, mas
anota
tá
aí.
Na pauta.
Bota aí.
Pessoal, afago do Nutri. Até um próximo NutritionCast. Não deixa de seguir a gente, compartilhar o vídeo com as pessoas que queiram saber mais sobre o café com responsabilidade.
Joia.
Até a próxima.